Agora são 19:37.
Passadinha aqui no nosso WhatsApp, o pessoal participando, interagindo aqui conosco. Um abraço para Rosa Maria, tá na sintonia. Quem mais? Amanda. Amanda também tá ligada conosco lá do bairro Henriqueta Prates. Boa noite, Gandula e JB, coladinho no mundo da bola, o professor Ademir.
Grande Ademir. Ademir, o Eguinho tá mandando um abraço, viu? Grandes amigos, o Eguinho em Conquista e Ademir lá em
Aracatu. Aracatibes.
Não, é Aracatu. Marcos tá viajando, aproveita aqui. Um abraço, Ademir, professor Ademir, obrigado pela sintonia.
Olá, amigos do esporte, Jonathan Gandula, tudo jóia com vocês?
Tudo jóia. Tá bem, tá tudo bem, tudo bem.
Ligado no Esporte na Clube é o Jairo Soares, do bairro Ibirapuera, na sintonia. Agora vamos às nossas mensagens de áudio, Gandula.
Boa noite, Caçulinho, JB, aqui é Guilherme, direto do Ninho do Urubu, em Barra do Choça.
Ó, Guilherme ia mandar um recado aí, Caçulinho, JB, mas eu vou falar por ele aqui. É que ontem a gente foi dormir, hoje, né, esperando o jogo do Flamengo, mas infelizmente, né, houve aquele fato lá e não aconteceu que não teve o jogo. Mas primeiramente, eu mando um beijo pra minha esposa, né, Gi Bittencourt, meu filho Guilherme, e quero falar aqui do jogo de ontem. Moço, se essa moda pegar, quando esse time for jogar com o Flamengo, tomara que no Brasil não chegue, viu, porque o Vasco acho que não vai entrar em campo nunca quando for jogar com o Flamengo, vai fazer a mesma baderna. E aí fica bom pro Flamengo, né? Todos os jogos desse aí tem um resultado positivo de 3-0. O ruim é que não vai ter um jogador artilheiro, né? Como é o Pedro. Eu acho que esse cara com medo de tomar de 8-10 gol ontem, porque ontem o negócio tava bom demais pro Flamengo. Valeu, tchau.
Obrigado.
Eu não entendi. A gente tem Botafogo, Fluminense, Internacional, Atlético Mineiro, Mirassol, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e por aí vai.
Aí
só fala do Vasco.
Do Vascão, né? Complicado. Vamos lá.
Boa noite, Gandula. Boa noite, JB. Boa noite aos ouvintes. Dá minha opinião aqui sobre o lamentável incidente que teve ontem no jogo que seria realizado entre Flamengo e Independente. Eu vou dar minha opinião como torcedor. Olha, Gandula, é o seguinte, é a terceira vez que acontece um problema desse com esse próprio Nacional de Medellín. Nos anos 90 até 2000 aconteceu com o Vasco. O Vasco teve que tirar o jogo de lá e levar para o Chile. Por sorte do Vasco, o Vasco perdeu de 2-0. Foi eliminado. E o ano passado, Fortaleza ganhou desse próprio Medellín no WO. Ganhou de 3-0. Agora o motivo eu não estou lembrado, porque eu não acompanhei. E ontem eu vi a reportagem aqui, escutando a rádio do Rio de Janeiro, falando sobre esse problema aí do Flamengo. Não citou o problema aí, né? Que foi do Flamengo, que botou o Wagner Moura lá, com imagem lá da pessoa. Mas eu tô ao lado do Flamengo. Eu, como vascaíno, torcedor do Vasco, eu tô ao lado do Flamengo. O Flamengo deve ganhar os 3 pontos da WO, assim como o Fortaleza ganhou o ano passado. Uma boa noite a todos. Carlito.
Beleza, Carlito, um abraço, muito obrigado pela participação.
Tudo indica que é isso mesmo que vai acontecer, né? O Flamengo ser considerado vencedor por 3-0.
Placar bom, né, Jota?
Oh, bom demais, WO. Vamos lá, tem mais.
Ô tio Gandula, ô tio JB, as 21 tem 9 watts.
Não é 9, não é 9 night.
9 night, quer dizer.
Boa noite, pessoal.
Beijo. Boa noite, pessoal.
Clube
FB.
Já tá ensinando a meninada,
é,
né?
Esse Luquinhas é uma figura. Um abraço, Lucas e Luquinhas. Ele mandou aqui, caçulinha, essa é nova.
Essa é nova, viu?
Vamos lá, tem mais.
Eu achei uma extrema irresponsabilidade o comentarista falar que o Flamengo teve culpa na invasão do campo. A invasão do campo se deu aos protestos da torcida dos Barra Bravas lá com o presidente, rapaz. Não teve nada a ver com o Flamengo, não. Se tivesse sido com o Flamengo tinha nem chegado no estádio, velho. Deixa de ser irresponsável, rapaz.
Eita. Ô, jovem, não é responsabilidade, não. A imprensa divulgou que antes do jogo o Flamengo fez uma homenagem a Pablo Escobar, que não é benquisto na própria terra dele. E aí a torcida entrou revoltada. Não foi esse o motivo, porque o motivo já tinha em função de uma derrota, que a equipe foi desclassificada, o diretor da equipe fez gesto para a torcida, né? Foi outro problema. Esse aí do Pablo Escobar, porque a torcida não gostou também desta atitude, mas não foi esta revolta que o torcedor fez aquela bagunça. Não é responsabilidade, não, que eu sou um rapaz muito direito, não tem responsabilidade aqui não, viu, meu jovem?
É, não foi uma afirmativa de que foi esse o motivo.
Esse, né? O motivo, ninguém afirmou que foi esse o motivo.
Exatamente. Foram coisas que contribuíram também.
Que soma, né?
Que soma, né? Soma, porque a torcida já não estava muito bem. Mas 19 horas 43 minutos, continue participando aqui conosco, enviando a sua mensagem através do 998080959, Gandula.
Agora, campeonato da LCDT, amanhã sábado às 15:15 tem Birigui e Vila City, o árbitro Delinho Nunes, os assistentes Alcione Silva e José Luiz dos Santos, a reserva Adriana Brito, o delegado Edmilson e Jucimar. 17:15 Grêmio e Maru, um grande jogo, hein?
É.
Grêmio e Maru no Edivaldo Flores, o árbitro Lucas Pereira, Silvano Gomes e Abenilson Silva. No domingo às 9:15 Santos e Pedra Preta, o árbitro Carlos de Jesus, assistente Osmar Carvalho e William Santos. Às 11:15 Jurema e Vila da Conquista, o árbitro Vinícius Mochotó, os assistentes Silvano Gomes e Valdério Campos. E na próxima semana, na sequência, tem Passas e Moicana, Imborese DS Acadêmica, Chelsea Bahia, Desportivo e Periquito, são jogos do campeonato da LCDT.
Agora, 19 horas 45 minutos. Posto Novo Paraíso, combustível e reformadora. Recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento. Borracharia e Churrascaria Novo Paraíso. Delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenha.
E após a Sul-Americana e também a Libertadores da América, o torcedor volta a sorrir porque tem o brasileiro da Série A amanhã, já às 16 horas, com Coritiba e Internacional, 18 horas. Tem Fluminense e Sport Clube Vitória, osso duro, hein?
É.
Para o Vitória no Maracanã. E à noite, às 21 horas, Bahia e Cruzeiro. Jogão também, mas o jogo será na Arena. É Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. No domingo, às 16 horas, Remo e Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, 18:30. Tem Santos e Bragantino.
Bom dia,
Gandula,
bom dia, JB,
Mirassol,
bom dia a todos os ouvintes aí. Quem é esse cidadão aí, rapaz, que não sabe se expressar aí, que chama o Gandula de irresponsável? Quem é ele na fila do pão?
Também,
na fila...
Né, um clássico, Grêmio e Flamengo. O jogo será lá em Porto Alegre. E em São Januário, às 20:30, tem Vasco da Gama e Atlético Paranaense.
Opa, Vascão.
Ó, o Vascão. Vasco e Atlético. Por que você não fala do Flamengo? Ó, o Flamengo também, o malvadão. Pega o Grêmio.
Agora, 19:46. Passadinha aqui no nosso WhatsApp, Gandula.
Bom dia, Gandula. Bom dia, JB. Bom dia a todos os ouvintes aí. Quem é esse cidadão aí, rapaz, que não sabe se expressar aí, que chamou o Gandula de irresponsável? Quem é ele na fila do pão, na fila da bola, na fila da vida? Hein? Quem é ele pra chamar a gandula de responsável? Ele tem que procurar se impor pra se retratar. Oxê, quem é ele? Aquilo ali não foi a causa principal da invasão dos torcedores do time adversário, não, rapaz. Tem que procurar se impor, viu, o cidadão, cidadãozinho. Boa noite a todos aí, viu, gandula?
Tô fora disso. JB.
Agora é 19 horas 47 minutos. Um abraço, viu, Watson? E o Fernando Diniz foi absolvido pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, nesta sexta-feira. Está liberado para comandar o Corinthians no clássico contra o São Paulo no domingo, às 18h30, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador havia criticado a arbitragem de Matheus Candansan no jogo diante do Mirassol na última rodada da competição e foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz respeito a assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A pena prevista era de até 6 jogos de suspensão, mas foi liberado.
Foi liberado?
É.
Terminou em pizza.
Terminou em pizza.
Agora vamos falar um pouquinho do campeonato baiano da Série B. Tá observando aqui, JB, que o Feira Futebol Clube fez a sua estreia em casa.
Sim.
Contra o Conquista, vencendo por 3-0. O segundo jogo do Feira não tem um mando de campo, vai jogar contra o Camaçari. Mas o jogo é em Feira de Santana.
Ué.
O jogo é em Feira de Santana, além da equipe estar bem, tem a possibilidade de jogar em Feira Santana, mesmo mano de campo, sendo do Camaçari.
Pois é, eu joguei em casa.
Rapaz, não sei não, viu? Então teremos campeonato baiano da Série B neste final de semana. Grapiúna e Feira de Santana. Aqui no estádio Lomanto Júnior, tem Conquista e Leônico. Isso amanhã, hein? Sábado. São Salvador e Jacobina. No domingo, tem Redenção e Barreiras. Olha bem, Barreiras, um dos favoritos.
Tá, viu? Bem, hein?
Tá bem, a equipe do Barreiras. Montou uma estrutura grande, né?
É.
Dindim fala mais alto, né?
Com
a
certeza.
Força da grana que ergue e destrói coisas belas. E temos também Camaçari e Feira Futebol Clube. No domingo, esse jogo será lá no em Feira Santana, no Joia da Princesa. Porque o campo do Feira é Arena Cajueira, mas está jogando fora de casa, mas vai jogar em Feira de Santana. Portanto, Camaçari e Feira de Santana. Vamos ver a próxima partida do Conquista?
Uhum.
Acontecerá no domingo, às 15 horas, aqui não, lá em Jacobina, longe, hein, velho?
Eita.
Adeus, Jacobina. Lá em Jacobina, contra o Jacobina. É. Lá na Chapada, viu?
Torcer para uma vitória aí do Conquista, né?
É isso aí. Agora são 19 horas 50 minutos e o Mirassol venceu bem ontem, Jota, né?
Foi.
2-0 e a tristeza e a alegria ao mesmo tempo. O atleta do Mirassol, lateral esquerdo, perdeu a mãe há alguns dias. Nossa. E ontem fez um gol em homenagem à mãe, né?
Uhum. Lamentável.
Mas o Mirassol venceu e o treinador, o Ganais, fala deste bom resultado. E o jogo ontem, o Mirassol tá jogando a Sul-Americana, né? A Sul-Americana, Libertadores da América.
É.
Tá lá em cima, ó. Primeira prateleira, viu?
Boa noite a todos. Torcedor, muito obrigado mais uma vez por ter respondido sim ao chamado. A gente aproveitar, pelo menos por enquanto, esse último jogo de Libertadores dentro de casa. Vamos lutar muito para que realmente não tenha sido o último, mas a sensação que eu saio do jogo é que a gente conseguiu aproveitar ao máximo. Então, muito obrigado de coração. Vocês são muito importantes para o nosso desempenho, para os nossos resultados, para os nossos momentos difíceis. E agora também, mais uma vez, é a prova de como dessa importância, justamente para a gente reconquistar uma sequência positiva dentro de casa. Muito obrigado mais uma vez. Todos esses fatores são fatores fundamentais. A vitória por 2-0, toda vitória é muito importante, mas A gente o tempo todo buscou aproveitar o máximo daquilo que estava sendo o nosso desempenho. Então, desde o primeiro tempo, a gente com muito volume, com domínio territorial, com muito, é um time que cede pouco, poucos espaços na fase defensiva, poucas entradas na área. A gente conseguiu entrar bastante na área, gerar muitas bolas paradas também. E último terço que a gente teve um pouquinho de dificuldade para definir, um pouquinho de eficiência ali, mas muito volume, eu gostei demais, foi muito consistente, cedemos pouquíssimos contra-ataques. Na verdade, eu não lembro de nenhum contra-ataque que chegou, um contra-ataque só que no segundo tempo, que eu lembrei agora. Mas a equipe com muito equilíbrio, muita força, com pressão, construindo, fazendo o que o jogo pedia. Então é um jogo que fica mais solto, né? Para menos o jogo, deve ter, em comparação com o campeonato nacional, deve ter mais bola em jogo, percentual deve ser mais bola em jogo, é algo que você estudar, se eu pegar. Sobre a quantidade de bola em jogo, então fica, a gente tinha que estar vivo o tempo todo. Então, muito consistente a equipe, uma vitória merecida, em aspectos coletivos, em aspectos individuais, e com certeza animicamente e mentalmente nos faz muito bem.
Tá aí, uma boa entrevista do treinador da equipe do Mirassol, uma grande vitória 2-0 pela Libertadores da América. Agora, Campeonato Brasileiro da Série B para amanhã. Às 18 horas tem Goiás e Vila Nova, Atlético e Cuiabá, Ponte Preta e Sport Recife. Esse jogo já será às 18:30, 19 horas, Ceará e Atlético Goianiense. 20:30, CRB e Operário. 21:15, Juventude e Criciúma. São jogos do sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No domingo, às 16:00, Náutico e América de Minas. 18:30, tem Avaí e Fortaleza. 19:30, Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo.
Maravilha. Passadinha aqui no nosso WhatsApp.
Boa noite aí, equipe do Esporte da Clube, Jonathan José de Oliveira. Eu vi esse negócio aí, só, inclusive, foi mostrado na televisão ontem, meio-dia. Esse negócio da. Que o Vasco, o Flamengo tava com essa bandeira homenageando o camarada lá. Eu vi isso aí. E vi o comentário também na Rádio Tatiaia de Belo Horizonte, agora à tarde. Abraço, boa noite, ao João Ribeiro. Amanhã é o Bahia, senhor. Boa noite, João Ribeiro, cabuloso. Salvo engano, que eu tava meio sóbrio, mas parece até que eles falaram que esse time lá é SAF. Vocês sabem alguma coisa?
Eu tava meio sóbrio.
O João afirmando aí que viu a bandeira lá no estádio e também foi comentário da imprensa do sul do país, né?
Vamos lá, tem mais.
Boa noite, Gandula, JB. Rapaz, o Marcos, velho, sumiu no mundo, hein? Ô, Gandula, quero dar parabéns aí pra Carlito Brancão, que aí mostrou que é torcedor mesmo, não é clubista, não. Ele, é difícil você ver um torcedor, principalmente do Vasco, que falar o que ele falou aí, a respeito do Flamengo. Parabéns, Carlito. Parabéns mesmo, Carlito.
Carlito tá quase...
Virando flamenguista, né?
Virando flamenguista. Brincadeira, viu, amigo? Vamos lá, tem mais.
Boa noite, Gandula. Boa noite, JB. Boa noite, os ouvintes do esporte. Se o Flamengo sair com essa vitória aí, vai ser uma boa, mas o melhor mesmo era jogar pra gente ver, fazer gol, e ver os gols entrar. Mas mesmo assim fica bom. E será se Carlito Brancão tá falando isso aí, que ele tá torcendo sempre pro Flamengo, será se isso é de coração? Valeu, um abraço, fica com Deus. E amanhã vamos torcer pro Bahia. O Bahia vamos quebrar o Cruzeiro. Amanhã nós somos Bahia. Que raio!
Sério, essa aí?
O Juarez inventou o grito dele aqui também, né?
Agora teve um ouvinte aí que participou falando que não sabia. Já teve o WO do Fortaleza, né? Foi o Carlito que falou, não foi?
Acho que foi.
Foi.
Acho que foi
Dom Carlito. O Fortaleza foi declarado pela Conmebol como vencedor da partida contra o Colo-Colo pela fase de grupo da Libertadores, em que houve invasão dos torcedores ao gramado. O placar é 3-0, ou foi 3-0 para a equipe comandada por Vojvoda. O jogo foi interrompido por conta da invasão de chilenos aos 24 minutos do primeiro tempo. Houve duas mortes fora do estádio. Então foi Fortaleza e Colo-Colo, Carlito. E o time do Fortaleza tinha o comando do Juan Pablo Vojvoda.
Maravilha. Agora é 19 horas e 57 minutos e a briga do Valverde e do Tauamene saiu cara, viu, Gandula? Com uma punição, foram punidos aí financeiramente. Nesta sexta-feira, dia 8, o clube anunciou multa de 500 mil euros, ou seja, cerca de 2,9 milhões de reais. Para cada jogador.
É... Bom dinheiro, viu? Dá pra tomar gelosa, viu? Comer um espetinho.
A decisão foi comunicada um dia depois da abertura do processo disciplinar contra os atletas. Segundo o clube espanhol, Valverde e Tauamene compareceram diante do responsável pela apuração interna, demonstraram arrependimento pelo episódio e pediram desculpas um ao outro, mas ficou salgado essa briga, rapaz, aí, viu?
Foi só no Santos, não. Lá foi pior, viu?
É.
Lá teve traumatismo.
No Santos, acho que não vai rolar punição, né?
Acabou. Fez as passas, tudo bem.
Ah, então tá.
Os dois já se abraçaram, tá tudo às mil maravilhas, viu? Hoje está terminando as férias do Marcos, né?
É, vamos ver se segunda-feira.
Segundo a escala, Marcos tá segunda-feira, viu? Segundo a escala, né? Se ele não inventar algum... Não é? Algum atestado? Jota.
Agora, 19 horas e 59 minutos, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região. Guajará, Massaranduba, Pinos e tudo que você precisa para sua reforma e construção. Madeireira Sudoeste, duas lojas para melhor lhe atender. Na Juraci, ao lado do Batalhão, e no Shopping Conquista Sul.
Agora são 19h59. Aceita que dói menos, viu? A gente tá saindo de fininho, segunda-feira a gente volta com mais esportes. A todos vocês, um abraço, muito obrigado pela audiência, Jota.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e também Vic Park, o destino que vai conquistar você. Telefone 779-9812-9245, Gandula.
Aliás, o termo é aceite que dói menos, né, Jota?
É isso.
É isso. Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Na Clube. Clube FM. Economize na compra toda e leve a maior economia no especial Dia das Mães. Tem ofertas imperdíveis em chocolates, bombons, bebidas, flores, eletroportáteis e muito mais para você escolher o melhor presente e fazer aquela compra com muita economia. E você ainda pode parcelar as suas compras em 3 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartões de crédito. Do dia 1º a 10 de maio, não perca o melhor Dia das Mães no Atacadão.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Especialidades: oftalmologia, dermatologia, cirurgia, cardiologia, odontologia, oncologia, internamento 24 horas. Raio-X, ultrassom, exames laboratoriais, banho e tosa e muito mais. Clive, 24 horas. Avenida Otávio Santos, número 16, bairro Recreio. WhatsApp 77988024586. Filial Clive Frei Benjamin, número 1970, Bairro Brasil. WhatsApp 98865-5753.
Procurando um cartão completo para sua empresa? Conheça o portfólio Sicoob Card para pessoa jurídica e escolha a opção perfeita para o seu negócio. Com ele, você tem soluções financeiras na palma da mão para empresas de todos os portes. E ainda conta com benefícios para gerenciar suas despesas. É mais que card, é Sicoob. Seja um cooperado Sicoob e peça o seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
Alô, chofé! Tá dando essa carona bacana aí pra gente, hein? Na hora de abastecer o seu bruto, posto e churrascaria Novo Paraíso. É economia no bolso e combustível de qualidade no seu bruto. Todo mundo abastece no posto e churrascaria Novo Paraíso, onde você tem churrascaria, lanchonete e também reformadora de pneus com borracha Tipler. Posto e churrascaria Novo Paraíso. Fica na BR-116, ao lado da Conveima, em Vitória da Conquista. Passa lá.
Quem trabalha na roça sabe, equipamento bom faz toda a diferença. Na Casa do Fazendeiro você encontra a linha completa Husqvarna, roçadeiras, motosserras, cortadores de grama, pulverizadores e muito mais, com a garantia de quem é revendedor oficial autorizado Husqvarna. Atendimento especializado e as melhores condições de pagamento para você levar equipamento certo para sua propriedade. Casa do Fazendeiro, duas lojas no centro, no Mercadão e na Avenida Crescente Silveira 538. Casa do Fazendeiro, a casa do criador inteligente.
Cresce com PSD.
Eu sou a deputada Ivana Bastos e faço parte do PSD, o partido que trabalha para fortalecer os municípios, ampliar o desenvolvimento e ajudar quem mais precisa por toda a Bahia.
Eu sou a deputada Cláudia Oliveira, do PSD Bahia, o partido que incentiva a ampliação de oportunidades para todas as mulheres, porque quando a mulher cresce, a família e a comunidade avançam juntos.
PSD 55, filia.
Pensando em reformar ou construir? O lugar certo é a Madeireira Sudoeste. Os melhores preços e condições de pagamento. Massaranduba, Guajará, Pinos, Cancelas, Portas e Janelas. Você encontra tudo na Madeireira Sudoeste. Avenida Brumado, ao lado do Batalhão. E Avenida Juraci Magalhães, ao lado do Shopping Conquista Sul. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 77 988265194. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas, terceirização de mão de obra, automação residencial, energia solar, vídeo monitoramento, portaria remota. Não conte com a sorte, conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77 3421 0975. Tecnoágil, o futuro em suas mãos.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família agora ficou mais fácil.
Hipermercado Novo União, vem que tem, Novo União, tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, pertinho de você. Mercado Novo União.
governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de maio de 2026.
E vamos ao destaque do dia em investimento em energia.
São 130 bilhões de reais para melhorar a distribuição de energia elétrica no país até 2030. Gabriela Noronha.
Foram renovados os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica. A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país.
E anunciado também, Luz para Todos vai chegar a mais 233 mil novas famílias.
E ainda, rendimento médio mensal do brasileiro alcança o maior patamar da série histórica desde 2012.
O valor tem crescimento de 5,4% em 2025 e chega a R$ 3.367, Graziele Bezerra.
O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda.
Você vai ouvir também serviços públicos na mão.
GovBR alcança a marca de 500 milhões de assinaturas eletrônicas.
Saiba como proteger sua conta e evitar golpes virtuais. Cleide Lopes.
Você pode acessar na plataforma serviços digitais que vão ajudar a proteger seus dados contra golpistas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jundumim, Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
130 bilhões de reais em investimentos para modernizar a distribuição de energia elétrica no país até 2030.
O anúncio foi feito em evento que contou com a presença do presidente Lula.
O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e incentivar o desenvolvimento e a geração de renda.
Foram renovados nesta sexta-feira os contratos de concessão de 16 distribuidoras de energia elétrica em 13 estados do país. Os contratos devem viabilizar cerca de 130 bilhões de reais em investimentos até 2030. Esses recursos serão investidos em projetos de modernização da rede, expansão de linhas de distribuição e aumento da capacidade de resposta a apagões e eventos climáticos. Por exemplo, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os contratos agora incluem novas regras para melhorar o atendimento ao consumidor.
O objetivo é proporcionar atendimento mais eficiente, mais rápido, mais respeitoso aos consumidores de energia brasileiros. Bairros mais pobres terão o mesmo padrão de qualidade que os bairros mais ricos.
A renovação dos contratos beneficia cerca de 42 milhões de residências no país. Além disso, a expectativa é de que sejam gerados mais de 100 mil empregos. Presente na cerimônia, o presidente Lula falou sobre a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia em todo o Brasil.
Que a gente pode ter um país que nunca mais teremos apagão. E a renovação desses contratos, antecipando inclusive a renovação, é uma demonstração de que o governo tem confiança nos empresários, de que a gente pode apresentar ao Brasil a ideia de que o Estado pode trabalhar em parceria com os empresários e permitir que os empresários possam executar o trabalho da forma mais perfeita possível.
Durante o evento, o presidente Lula e o ministro Alexandre Silveira também assinaram a atualização de um decreto que moderniza o Luz para Todos, programa que leva energia a quem mais precisa e amplia o alcance da iniciativa para mais de 233 mil novas famílias. O objetivo é promover o uso produtivo da energia voltado à geração de renda. No caso do pequeno produtor Gilson Matos, de Canavieiras, no sul da Bahia, a chegada da energia elétrica trouxe uma verdadeira mudança de vida.
E era luz de vela, era o lampião, a água para chegar até aqui era uma dificuldade tremenda. Tudo era mais difícil, a gente não tinha projetos. Então, depois da chegada do Luz para Todos, tudo mudou, né? Nos incentivou a plantar, a criar, produzir, fazemos hortas. Hoje nós já temos água com facilidade, porque nós já temos bomba elétrica. Tudo hoje ficou mais fácil.
Com a atualização, o programa Luz para Todos passa a priorizar grupos como mulheres, chefes de família, comunidades que necessitam de infraestrutura voltada à segurança alimentar e famílias em situação de vulnerabilidade. Reportagem Gabriela Noronha.
E o programa Gás do Povo tem data fixada e será pago sempre no dia 10 de cada mês.
Neste domingo, a Caixa Econômica Federal fará o pagamento do Vale Recarga para cerca de 2 milhões e 700 mil famílias.
Para ter acesso à recarga, o responsável familiar deve procurar uma das 25 mil revendedoras em todo o país, utilizando o cartão do Bolsa Família com chip ou o cartão de débito da Caixa.
Também pode utilizar o CPF e o código de validação que será enviado para o celular do responsável.
O programa Gás do Povo fornece a recarga de botijões de 13 quilos para 15 milhões de famílias inscritas no cadastro único.
Mas elas não recebem todas ao mesmo tempo. As recargas têm validade de 2 a 3 meses, a depender do tamanho da família.
O brasileiro está ganhando mais.
O valor médio mensal recebido já passa de R$3.367, o melhor da série histórica do IBGE desde 2012.
A melhoria nos rendimentos foi verificada no mercado de trabalho e também nos benefícios sociais.
É o maior rendimento da série histórica iniciada em 2012. O rendimento médio mensal do brasileiro foi de R$3.367 em 2025, um crescimento de mais de 5% em relação ao registrado em 2024. No universo de 212 milhões de brasileiros, 67% tiveram algum tipo de renda no ano passado. O aumento da oferta de trabalho foi o que mais puxou o incremento da renda. No ano passado, a população ocupada chegou a 101 milhões de pessoas e a massa de rendimento total dos trabalhadores atingiu quase R$ 362 bilhões de reais, também um recorde. Outras fontes contribuíram para o aumento da renda, como explica o pesquisador do IBGE, Gustavo Fontes.
Ao analisar por tipo de rendimento, né, se observa que 47,8% da população possui rendimento do trabalho, enquanto 27,1% tinham rendimentos de outras fontes. Entre esses outros rendimentos, o destaque vai para a aposentadoria e pensão, né, que abrange 13,8% da população residente, seguida por rendimentos de programas sociais do governo, 9,1%.
A região sul manteve a maior proporção de pessoas com rendimento, cerca de 71%, enquanto norte e nordeste apresentaram os menores percentuais, apesar dos avanços registrados nos últimos anos. Para o economista José Luiz Pagnussá, os números apontados pela PNAD mostram uma evolução no mercado de trabalho e nas políticas sociais.
Porque ao mesmo tempo em que o rendimento médio está subindo, temos recordes também no número de pessoas ocupadas. E além disso, né, dado o impacto das políticas sociais, esse recorde se dá também com os menores índices de desigualdade da história brasileira.
Na comparação com o período pré-pandemia, o aumento é mais expressivo. O rendimento médio de todas as fontes ficou 8,6% acima do registrado em 2019, o que mostra que a recuperação na renda se manteve de forma consistente até 2025. Reportagem Graziele Bezerra.
Crédito, cheque especial, crédito pessoal.
Brasileiros que não conseguem pagar dívidas nessas modalidades têm agora a oportunidade de sair do sufoco financeiro com o Desenrola Famílias.
Juros mais baixos, prazos mais longos e descontos estão entre as vantagens do programa.
Jácio Fiuza Júnior, de 73 anos, é jornalista aposentado e tem dificuldades para pagar as faturas do cartão de crédito.
Fiz a negociação, dividi em várias parcelas e do jeito que está, não baixa a dívida.
Assim como Jácio, 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida, principalmente com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, segundo a Confederação Nacional do Comércio. Agora, essas famílias têm a oportunidade de aliviar o orçamento com Desenrola Famílias. Podem participar pessoas com renda mensal de até R$ 8.105, com dívidas contraídas até janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. O programa prevê descontos de até 90%, linhas de crédito com juros limitados a 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses. E ainda a possibilidade de usar até 20% do saldo do FGTS ou R$ 1.000 para abater dívidas. E pessoas com dívidas de até R$ 100 terão o nome limpo num prazo de 30 dias. O Desenrola também exige que as instituições financeiras invistam na educação financeira. Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, diz que é preciso consciência para que as famílias não voltem a se endividar.
Tudo que nós ganhamos e nós gastamos, é necessário que nós tenhamos uma organização. O Desenrola Brasil é uma opção, é uma oportunidade muito importante. Só que ela precisa vir junto com a educação do comportamento financeiro.
A adesão ao Desenrola Famílias deve ser feita diretamente com os bancos e instituições financeiras. Só no Banco do Brasil, nos dois primeiros dias do programa, foram feitos 12.600 pedidos de renegociação. Gilson Bittencourt, vice-presidente de Agricultura e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, disse que espera uma procura intensa pelo Desenrola Famílias nos próximos dias.
Recuperar a sua adimplência, abrir novas possibilidades de acesso ao crédito. A nossa expectativa com esse segundo é que ele atinja ainda um grupo maior de famílias e traga mais tranquilidade para as famílias e, nesse caso aqui, para os clientes do Banco do Brasil.
E para o jornalista Jácio Fiuza, que nos contou sobre a dívida com cartão de crédito, o programa chegou em boa hora.
É um programa que vai beneficiar a mim e muitas famílias brasileiras, né?
O Desenrola Famílias também protege as famílias das dívidas com casas de apostas, as chamadas bets. Ele estabelece o bloqueio de CPF para apostas por um período de 12 meses. Colocução de Thaísa Vitória, reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para estimular as mulheres a seguirem a carreira acadêmica, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, criou o programa Aurora.
A iniciativa é voltada a professoras vinculadas a programas de pós-graduação que sejam gestantes ou mães de crianças de até 2 anos.
Em outra frente, estudantes indígenas também estão sendo estimulados na pós-graduação, a seguirem na pós-graduação após concluírem o ensino superior.
Sobre esses programas, nós conversamos com a presidente da CAPES, Denise Pires de Carvalho. Acompanhe.
Oi, presidente, como vai? Vamos começar falando do estímulo que a CAPES vem oferecendo para que as cientistas que são mulheres consigam continuar suas pesquisas. Qual que é o problema que existe hoje em relação à maternidade e que estímulo é esse?
Olá, Mariana, um prazer estar contigo e com Nazi na Voz do Brasil. As mulheres, elas são maioria entre as mestres e as doutoras do nosso país há mais de 20 anos. E nós temos no Brasil 49% de mulheres cientistas. No entanto, elas atuam menos no corpo docente da pós-graduação. Então há um gargalo, há um impedimento no ingresso e permanência das mulheres como professoras na pós-graduação.
Presidente, assim como as mulheres, a CAPES também tem investido em outras ações aí para promoção da diversidade, com um programa voltado para jovens indígenas, né? O que que é esse programa? Como que ele vai ajudar a ampliar a participação dessas diversas etnias no ambiente de produção científica?
É o novo programa de desenvolvimento acadêmico indígena, porque os nossos estudantes indígenas têm sido incluídos no ambiente da educação superior. Quando eles terminam os seus respectivos cursos, eles querem ingressar, muitos deles, nos cursos de mestrado e doutorado. No entanto, a seleção para esses cursos acontece muitas vezes longe da localidade onde eles moram. Então, esse novo programa, ele vem para que aconteça uma seleção dos estudantes indígenas de uma maneira nacional. Eles podem aplicar a seleção do local onde eles estão, muito semelhante ao que fazemos com os estudantes que vêm do exterior para estudar no Brasil. Então, um estudante que está em São Gabriel da Cachoeira, que acabou a sua graduação, ele pode tentar a seleção para o mestrado ou doutorado na Unicamp, na UNB, na UFRJ ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, sem precisar sair de São Gabriel da Cachoeira. Ele faz a seleção e ele só vai para a região para onde ele é selecionado depois dele ser selecionado.
Agora, presidente, como é que a CAPES identificou a necessidade desse estímulo aos indígenas, né? E que benefícios a maior diversidade de culturas e origens dos cientistas pode trazer para as pesquisas brasileiras?
Foram os próprios estudantes indígenas que trouxeram essa demanda para a CAPES, junto com os professores, professores que atuam na educação escolar indígena, que vieram nos propor que nós fizéssemos um programa específico para que esses estudantes provenientes de povos originários que estão em regiões mais isoladas do país possam continuar os seus estudos, fazendo a seleção das suas localidades. E eles vão migrar para seguir os seus estudos no mestrado, no doutorado, somente após serem selecionados.
Mas é como o Nazi disse, né? Tem um benefício para a própria produção científica brasileira, para o tipo de pesquisa que vai ser feita?
Com toda certeza, porque nós temos a educação dialógica, é aquela que leva melhores resultados. E esses estudantes, com certeza, terão muito a contribuir no ambiente da pós-graduação, porque eles trazem todos os saberes que existem nos povos originários, toda aquela troca de experiência entre a produção de conhecimento do ambiente da universidade, que é internacional, agora passa a contar também com o conhecimento que vem dos povos originários. E essa educação dialógica certamente aumentará a produção de conhecimento no nosso país e será uma produção de conhecimento que tem possibilidade de atender muito mais às demandas da nossa sociedade, nos diferentes territórios da nação.
Agora, presidente, para além desses grupos específicos que a gente mencionou aqui, as mulheres, os indígenas, o governo do Brasil tem também feito um movimento de valorização da produção científica como um todo, teve inclusive reajuste das bolsas, da CAPES, e a gente vê outros estímulos aí. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais para a gente do que foi feito nesses últimos anos.
No ano de 2023, quando assumimos, houve um aumento de pelo menos 40% no valor das bolsas, mestrado e doutorado, e esse aumento no valor das bolsas foi acompanhado também de um aumento no número de bolsas. É importante que tenhamos cada vez mais pós-graduandos com acesso à bolsa, porque a bolsa garante permanência do pós-graduando nos cursos e a conclusão do mestrado.